Então, muito boa tarde a todos. Esperamos que o almoço tenha sido do agrado, quer o almoço propriamente dito, quer o local. Foi com carinho que preparamos exatamente esta refeição do almoço para vós. Vamos então iniciar este período da tarde, que, tal como consta do programa, vai começar com uma intervenção do deputado do Parlamento Europeu, Luís Queiroz, e seguir-se-ão depois as comunicações previstas, de acordo com o tema que está estabelecido, auditoria, fiscalização e transporte de mercadorias, seguindo-se também, antes da pausa para café, que é o período deste painel, um espaço para debate, perguntas e comentários, que é, relembro também, é aberto à possibilidade de participação dos convidados, que representam várias instituições que deram o prazer de estar presente aqui hoje. Terão só, eu peço ao serviço o favor de, terão só de indicar da sua intenção de fazerem intervenção no período de debate. Intervenção essencialmente centrada em pequenas perguntas ou comentários sobre as intervenções que foram feitas. Bom, iniciamos então os trabalhos deste período da tarde, como dizia, com a comunicação que nos vai ser feita aqui pelo Sr. Deputado Luís Queiroz. O Sr. Deputado Luís Queiroz foi deputado nesta Assembleia, exatamente na Assembleia da República Portuguesa, integrando o grupo parlamentar do CDS-PP, exercendo as funções de Presidente desse mesmo grupo parlamentar. Desde 1999 é deputado no Parlamento Europeu. É membro da Subcomissão de Segurança e Defesa e integra a Delegação para as Relações com os Países da América Central. É também membro da Comissão de Negócios Estrangeiros, na qualidade de suplente, e integra também como membro da Delegação para as Relações com o Mercosul. Mas, e fundamentalmente, e é nessa qualidade, exerce as funções, pertencendo como membro e exercendo as funções de Vice-Presidente da Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu. Portanto, tenho a palavra ao Sr. Deputado Luís Queiroz para fazer a sua comunicação.
Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade que nos dão de estar aqui presentes. E eu queria, em particular, saudar o Sr. Presidente da Comissão, os caros colegas parlamentares que aqui estão, quer nacionais, quer estrangeiros, e todas as demais individualidades. Portanto, eu, obviamente, a minha primeira palavra é para cumprimentar a Assembleia da República pela realização desta conferência interparlamentar, é já a terceira, sobre segurança rodoviária na Europa, e dizer-vos que, como é óbvio, a discussão destes temas é de toda a importância pelo que é, de facto, com muito prazer que aqui me encontro. Venho falar-vos na qualidade de membro da Comissão dos Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, na qual exerço funções de vice-presidente. Há um deputado que todos nós conhecemos, talvez não tanto pelas atividades parlamentares, deputado europeu, mas que toda a gente conhece, o deputado Lari Vatanen, que foi um grande corredor de automóveis, um experimentado piloto de ralis, teve um enorme sucesso aqui em Portugal, que costuma dizer que todos temos a nossa hora. A nossa hora chega para todos, mas devemos evitar que ela aconteça ao volante. E eu acho que esta é uma excelente forma de introduzir o tema que aqui me traz. E se quisermos dar a esta discussão uma abordagem europeia, podemos talvez começar por recordar como a mobilidade é basilar para uma das liberdades fundamentais da União Europeia, que é, obviamente, a liberdade de circulação. E também basilar para a realização do chamado mercado interno, que, como sabemos, é o objetivo central da nossa comunidade de 27 Estados-membros. Esta ideia, aparentemente evidente, tem como consequência que num mercado em desenvolvimento crescente, como apesar destes percalços mais recentes é o nosso, há cada vez mais pessoas e mais mercadorias em circulação. Daqui não pode, no entanto, decorrer que a probabilidade de ocorrer um acidente é necessariamente maior e, consequentemente, mais tolerável. Bem pelo contrário. O mesmo desenvolvimento a que fiz alusão impõe uma maior proteção da vida e da integridade física de todos. Infelizmente, porém, a história da mobilidade europeia tem o seu lado negro, que não podemos ignorar, e que só muito lentamente tem vindo a ser aliviado. Numa primeira análise, os dados até são encorajadores. A verdade é que a realidade de hoje é muito diversa daquela da dos anos 70. Em três décadas, nas últimas três décadas do século XX, entre 1970 e 2000, o tráfego rodoviário triplicou no espaço europeu. E em 15 anos, todavia, reduziu substancialmente a gravidade dos sinistros rodoviários. Em termos globais, passámos para cerca de 76 mil fatalidades em 1991, para cerca de 43 mil no ano de 2006, apesar do incremento do tráfego rodoviário. Todavia, os acidentes rodoviários continuam a ser a principal causa de mortalidade das pessoas com menos de 50 anos. Por outro lado, os custos anuais diretos e indiretos desses acidentes para a União, cálculos feitos para a União a 25, são cerca de 200 mil milhões de euros, ou seja, aproximadamente 2% do produto da União Europeia. Mesmo considerando que a tendência na União alargada tem sido positiva, não há motivos para complacência. Até porque o fosso entre os Estados-membros com melhores e piores resultados está a alargar-se, com a consequência de que o grau de segurança nos Estados Bálticos, por exemplo, Estados que recentemente aderiram à União Europeia, é 8 vezes menor do que no Reino Unido. Nesta matéria, e sendo português, considerando ainda a longa história da sinistralidade rodoviária nacional, gostaria de aproveitar esta ocasião para saudar os resultados do esforço que Portugal tem vindo a desenvolver, muito em particular desde 2002, e que, como já foi aqui sublinhado pelo Sr. Ministro Mário Lino, tem sido uma constante. Como é sabido, em 2002 morriam diariamente em Portugal, em média, 4 pessoas em consequência de acidentes de viação, com elevados custos humanos, isto significava mais de 1 milhão de vidas perdidas por ano, e também consequências materiais, quase 3% do nosso produto interno. Em 2006, apenas 4 anos após a implementação do primeiro plano rodoviário, do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, o número de mortes diminuiu para pouco mais de 2 pessoas por dia. Embora continuasse a ser um número elevado, é sinal de que a realidade se estava a alterar e de que havíamos iniciado um caminho longo, mas bem direcionado. 4 anos antes da meta de 2010, já aqui também esse aspecto foi referido, quando o Plano Nacional da Prevenção Rodoviária pretendia alcançar uma redução em 50% do número de mortos e feridos graves, de acordo com a média ocorrida entre 1998 e 2000, os objetivos encontravam-se, como digo, nessa ocasião, 2006, praticamente atingidos. Portugal foi, aliás, a par da França, o país da União Europeia que mais reduziu os níveis da sinistralidade neste período de tempo. Apesar de ainda figurarem dos países da União com maiores índices percentuais neste domínio, esta recuperação permitiu ao nosso país apresentar índices superiores, por exemplo, à Espanha ou à Áustria. Para continuar este esforço, importa com certeza continuar a executar o plano e a atualizar os nossos esforços com aquilo que é a orientação da União Europeia. A partilha de boas práticas e de melhores métodos deve ser, a par do desenvolvimento da inovação tecnológica, uma estratégia nacional. E fiquei, obviamente, satisfeito de ver esta orientação hoje aqui igualmente defendida pelo Sr. Ministro responsável. Retomando a abordagem europeia, também aqui o objetivo comum é o de, até 2010, reduzir para metade o número das vítimas mortais nas estradas. Trata-se de salvar 25 mil vidas nas estradas europeias até 2010. É imperioso e é, acho eu, realizável. No entanto, temos que reconhecer que alguma coisa está a falhar, porque continuamos aquém dos objetivos previstos. Procuremos, pois, saber o que temos de fazer. As ações propostas a nível europeu incidem nos 3 domínios considerados centrais neste setor: veículos, infraestruturas e comportamentos. Isto são as 3 componentes que constituem, enfim, aquilo que se pode chamar o sistema de trânsito. São ações que procuram ser complementares e coadjuvantes das medidas tomadas a nível nacional, uma vez que estamos no domínio de competências que são conjuntas. O propósito desta abordagem é o de construir um quadro global, europeu, de reforço da segurança rodoviária, de caráter permanente, capaz de prever indicadores de desempenho que permitam avaliar os progressos efetuados e que nos possibilite trabalhar de forma ajustada com o princípio da responsabilidade partilhada, na medida em que cada um de nós tem um papel a desempenhar para tornar as estradas da Europa mais seguras. No que diz respeito aos veículos, por força de um continuado empenho e de uma legislação exigente, os fabricantes produzem hoje veículos, enfim, que podemos considerar cada vez mais seguros. De igual modo, o progresso tecnológico, a par da exigência imposta pelo legislador, tem permitido a construção de estradas, também elas, mais seguras. uma gestão bem-sucedida da segurança rodoviária tem que ter em conta vários critérios. Por um lado, deve tentar identificar todos os pontos fracos do sistema que contribuem para a ocorrência de acidentes ou para que os acidentes ocorridos sejam graves ou mortais, com vista, obviamente, a atenuar as suas consequências. Por outro lado, todas as iniciativas em matéria de segurança rodoviária devem, ou deveriam, basear-se em estatísticas fidedignas sobre as causas dos acidentes e todas as demais questões relevantes. A recolha e a análise de dados atualmente abrangidas pela Base de Dados Europeia sobre Acidentes de Aviação, o programa CARE, são essenciais para planear medidas eficazes e adequadas com vista a melhorar a segurança rodoviária. Outro instrumento importante para a participação de todos é a Carta Europeia de Segurança Rodoviária, que apela a todos os membros da sociedade, sejam eles uma pequena escola de aldeia, uma associação rural ou uma grande empresa multinacional, para que contribuam de forma significativa para melhorar a segurança rodoviária. No mesmo sentido, o respeito aos limites de velocidade, a aplicação da legislação sobre a condução sob influência do álcool, a melhoria da formação dos condutores e a Carta de Condução Europeia, uma iniciativa recente, cujo primeiro ou um dos primeiros objetivos é o de evitar o chamado turismo da carta de condução, isto é, que uma pessoa veja a sua carta caçada no seu país de origem e possa adquirir uma carta de condução num país da União, um país terceiro da União. São todas elas medidas de substancial importância. Por outro lado, as novas vias abertas pela inovação tecnológica, desde as normas em matéria de testes de colisão, aos airbags, aos sistemas eletrónicos de estabilidade, e as possibilidades técnicas de desenvolvimento de estradas mais seguras, que vão desde a concessão e manutenção das estradas, às barreiras de segurança, à sinalização vertical e horizontal, ou às editorias de segurança, são elementos fundamentais deste conjunto global de medidas, temos todos que perceber que se aplicam a realidades muito diferenciadas, porque hoje a União tem países com realidades em matéria rodoviária e de segurança rodoviária bastante diferenciadas. Ainda assim, podemos fazer mais, até porque, como é sabido, a maior parte dos acidentes rodoviários são provocados por infrações a regras que são básicas, a regras que são essenciais e que todos conhecemos. Sabendo, temos de agir preventivamente sobre os comportamentos humanos, cuja correção é de longe o fator com maior probabilidade de produzir resultados no curto prazo. A verdade é que se todos respeitassem as regras de trânsito, as mortes na estrada reduziriam em 90%. Em 90% é o que indicam os estudos. Se todos cumprissem estas regras simples e básicas, se todos utilizassem o cinto de segurança, seja em qual for o trajeto em causa, se todos respeitassem os limites de velocidade legais e nunca conduzissem sob a influência do álcool, as mortes reduziriam em mais de 60% e teríamos cumprido e até mesmo ultrapassado o objetivo de reduzir para metade o número de fatalidades em acidentes de aviação. Não sendo esse o caso, e sabendo-se que as restantes componentes da segurança rodoviária influenciam igualmente o resultado, temos outras frentes de batalha que devem ser empreendidas. No âmbito das novas tecnologias, o programa eSafety, que já foi aqui também referido, é uma excelente iniciativa de desenvolvimento e introdução de novas tecnologias de segurança, que prevê uma cooperação estruturada entre a indústria da produção automóvel, a Comissão e o Parlamento Europeus e todas as demais partes interessadas. Há ainda muitas melhorias a incrementar no plano da segurança passiva, desde os dispositivos de incentivo ao uso de cintos de segurança, aos dispositivos de iluminação dos ângulos mortos nos espelhos retrovisores, ou à melhor proteção dos peões, o que tem a ver, como todos sabem, com as zonas de impacto e absorção dos veículos, áreas em que o Parlamento Europeu, nesta última legislatura, se tem empenhado procurando garantir a maior segurança possível na própria concessão dos veículos. No entanto, o futuro mais promissor está, na minha opinião, na melhoria da chamada segurança ativa, ou seja, nos chamados veículos inteligentes. É neste quadro que o já referido programa eSafety tem vindo a acelerar este processo. Aqui pode-se falar em aceleração sem perigo. Através dele, contamos aumentar as possibilidades proporcionadas pelas aplicações telemáticas para reduzir no médio e longo prazo o número de acidentes mortais. Uma das iniciativas mais interessantes é o sistema eCall, que faz parte da referida iniciativa eSafety e que consiste no estabelecimento de um serviço pan-europeu e harmonizado de chamadas de emergência a partir dos veículos automaticamente acionado em caso de acidente. Estima-se que esta iniciativa permita salvar cerca de 2.500 vidas por ano na União Europeia e poupar 26 mil milhões de euros em custos imputáveis a acidentes e aos congestionamentos que advêm desses mesmos acidentes. Ora, não podemos ignorar estes números e devemos, pois, impulsionar a introdução no mais curto espaço de tempo deste sistema como equipamento standard em todos os veículos novos comercializados. Há um grande empenho do Parlamento Europeu que, enfim, até 2010, o protocolo que permite a sua instalação a nível europeu esteja assinado e subscrito por todos os países. Não menos interessante no domínio das novas tecnologias é o dispositivo de bloqueio da condução por excesso de álcool integrado na própria chave do veículo. Eu julgo que estão aqui colegas nossos da Suécia que conhecem bem este sistema, que já está a ser aplicado experimentalmente nos veículos de transporte de mercadorias do seu país. A pessoa aplica, andando para a própria chave, tem um sistema que, superando para ele, a chave bloqueia o carro se ultrapassar o nível máximo de alcoolémica. É claro, temos que ter os motoristas suficientemente consciencializados para não pedirem ao colega para ligar o caminhão. Não menos interessante, no domínio das novas tecnologias, é o dispositivo, é este dispositivo que estava a falar. São dispositivos inteligentes deste tipo, ou ainda as tecnologias inteligentes de assistência à velocidade, que deverão ser introduzidos no maior número possível de veículos e a preço acessível. É outra questão essencial, é a massificação destes equipamentos nos veículos mais acessíveis. Eles contribuirão para melhor proteger não só os condutores, mas também os utentes mais frágeis da rodovia, como sejam os peões e os ciclistas. Quanto às infraestruturas, este aspecto também já foi referido pelo Ministro Mário Lino, o Parlamento Europeu aprovou um relatório sobre a proposta diretiva relativa à gestão da segurança da infraestrutura rodoviária, no qual os meus colegas deputados e eu próprio afirmam querer contribuir para uma melhor abordagem da segurança nas infraestruturas rodoviárias, reconhecendo que estas têm evoluído fundamentalmente aquém do crescimento do tráfego. A melhoria e a adaptação da rede rodoviária aos níveis de tráfego atuais são importantes, até porque hoje é possível fazer uma integração sistemática das questões de segurança rodoviária em todas as fases da concessão, construção e exploração das estradas, com recurso a avaliações de impacto, auditorias e inspeções de segurança, cuja necessidade e eficácia em termos de custo-benefício ninguém contesta. Portanto, as questões de segurança devem também passar a constituir um pré-requisito da concessão, construção, manutenção e exploração das estradas. Hoje em dia, este é um aspecto decisivo, fomentar uma cultura de segurança na engenharia rodoviária que respeita a subsidiariedade, é certo, porque estamos no domínio também das competências nacionais, mas que se torna um instrumento que abranja todos os domínios da segurança rodoviária. Vou terminar dizendo que a listagem das iniciativas em curso e do nosso dever de colaboração é, como se vê, extensa. Não me querendo alongar, gostaria ainda assim de sublinhar as duas vertentes viradas para o futuro em que há, na minha opinião, um trabalho de fundo a fazer. Por um lado, a formação dos jovens utentes das estradas. E, por outro, a sensibilização dos produtores de automóveis relativamente à introdução em massa de sistemas de segurança inteligentes que revelem ter uma boa relação custo-eficácia. Se há, meus caros colegas, senhores deputados, se há um lugar onde o brocardo, a liberdade de cada um, termina onde começa a liberdade do próximo, é verdadeiro. Se há algum lugar onde este brocardo é verdadeiro, esse lugar é a rodovia. E é em homenagem a esse princípio que temos o indeclinável dever de continuar a agir em conjunto. A medida do nosso sucesso em matéria de legislação sobre segurança rodoviária, quer aqui, quer no Parlamento Europeu, são, de facto, as vidas que nós ajudamos a salvar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Guerreiro. Há aqui uma pequena questão de desenvolvimento dos trabalhos que tem a ver com a impossibilidade do Sr. Deputado continuar connosco, uma vez que tem compromissos inadiáveis, e, portanto, não poderia estar para período de perguntas ou pedidos de esclarecimento em função da intervenção que aqui produziu. E, por isso, poderíamos abrir aqui uma exceção e ver aqui a possibilidade de, se há alguma questão ou algum comentário que algum dos colegas quisesse colocar, ou dos senhores convidados, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Luís Queiroz, antes de darmos sequência aos trabalhos. Alguma questão, algum comentário? Uma inscrição? Se não há. A representante da Áustria, faz favor, tem a palavra.
Yes, Austria is with A, and therefore I ask a question. I have heard that the European Union plan European directive about road infrastructure safety management, and I want to know how is the progress. I have heard that it will be signed about the 8th of October. Is there any conclusion, or is there still some discussion? This is the first question. The second question about the security of motorcycles. We have discussed this in the morning. What is your opinion about the tuned mopeds? Is there any tuned high speed and not the regular the regular speed, or the turned? Perhaps it is pronounced turned mopeds. We can have in Europe a production with strict regulars or strict rules. Do you want to have these strict rules in the production of mopeds so that they cannot be tuned or turned? And the last question about the daytime running lights. You know, it is very important for safety, and how is here the procedure in making it obligate for the cars? These are three questions.
Terminó. Deputado Lisqueiro, por favor.
Muito obrigado. Relativamente à diretiva, ela já foi votada no Parlamento Europeu. E eu não tenho agora aqui presente se foi. Ela foi votada em primeira leitura. Não sei se chegou ao acordo, se houve acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho para que ela fosse aprovada em primeira leitura, mas suponho que sim. E, portanto, ela representa um progresso grande no que toca à adoção de regras comuns na construção das vias rodoviárias, no que toca sobretudo ao cumprimento de um conjunto de regras sobre segurança e, digamos, à realização de auditorias, como disse, e de inspeções às estradas regulares que permitam, na verdade, introduzir common standards nessa matéria, o que me parece muito importante. Tem esta questão também um pouco a ver com a questão dos motociclos, porque os motociclos, talvez um dos fatores que mais concorrem para a sinistralidade grave dos motociclos tem a ver precisamente com, por exemplo, as bandas de segurança das autoestradas que não estão, digamos, adaptadas e não foram concebidas para as quedas dos motociclistas em caso de acidente ou em caso de acidente, é a regra, como é evidente, e a própria conformação, o próprio formato das bandas das autoestradas pode ser bastante melhorado, e há trabalhos nesse sentido, pode ser bastante melhorado para que no futuro eles venham a ser introduzidos nesses estándares de segurança que abranjam também a segurança dos próprios motociclistas. Não é indiferente que uma banda de motoestrada tenha uma curvatura à altura, por exemplo, da queda normal de uma cabeça quando um motociclista cai, ou tê-la com outro formato, de modo a proteger o seu corpo e a sua cabeça em caso de colisão com ela. Quanto à harmonização dos limites de velocidade dos motociclos e o tuning, suponho que foi nisso que falou, quando nós discutimos a Carta de Segurança Europeia, essa foi uma das matérias mais faladas, porque a orientação da Comissão e também do Parlamento Europeu era no sentido de, apesar de tudo, introduzir algumas restrições, por exemplo, no acesso à condução de veículos de duas rodas de grande cilindrada e de muita potência, por exemplo, pessoas com 18 anos e só poderem aceder a esses veículos depois de terem tido, digamos, experiência na condução de veículos com cilindradas mais baixas e potências mais baixas, etc. Mas a verdade é esta. O progresso que se conseguiu foi algum, mas com uma grande resistência da indústria, porque, como é evidente, a introdução de regras mais apertadas e comuns ao nível da União Europeia, por exemplo, para o acesso aos veículos de duas rodas, tendo em conta a experiência das pessoas e a sua idade, dos condutores, como é evidente, tem um impacto negativo ou, enfim, assim foi alegado pelos industriais, tem um impacto negativo no acesso a essas motas e, portanto, ao próprio mercado. Mas é preciso continuar a fazer um esforço muito grande, sobretudo na área do motociclismo. Eu próprio fui, agora já não sou, mas fui um motociclista e tenho uma consciência muito aguda da perigosidade que é a condução desses veículos e da atenção que os poderes públicos têm que ter no que toca a um conjunto de regras harmonizadas que contribuam para a sua segurança. E as regras têm que ser harmonizadas porque o espaço é hoje de circulação livre e é de circulação aberta no espaço da União Europeia e, portanto, sem fronteiras, justifica-se que se aumenta a mobilidade, deve também aumentar, como é evidente, a sinalética ela própria deve ser harmonizada, deve ser do conhecimento de todos e as regras aplicáveis devem ser, parece-me uma questão de bom senso, devem ser o mais possível de aplicação genérica para todo o espaço da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não vai continuar connosco e, portanto, antes de...
Eu posso mesmo explicar, peço-me toda desculpa de não poder continuar, mas vou ter que agora acompanhar o Comissário Tajani, que esteve aqui na parte da manhã, às 3:30, num conjunto de iniciativas ali no edifício Chamonet, na delegação da Comissão, e, portanto, é essa a razão pela qual tenho que me retirar. Tenho o maior gosto em estar aqui no debate, mas não me é possível. Quero agradecer mais uma vez a atenção que me dispensaram.
De qualquer maneira, o Sr. Presidente quer...
Não havendo...
a palavra.
Muito obrigado, por favor. Sr. Deputado, não havendo, então, mais inscrições nem questões para o Sr. Deputado Europeu Luís Queiroz, vamos despedir-nos.
One question. Frank Fahey from Ireland. It relates to the question I asked to the Commissioner.
Uma última questão, então.
Just to ask, why we haven't made any progress in Europe on the mutual recognition of penalty points applied in one country? Secondly, why we haven't any tracking of road traffic convictions between one European country and another? We could have, for instance, in Ireland, somebody with several driving convictions, but there's no mechanism to have those tracked in other countries. And thirdly, why it's not possible to have this common license until, as I understand it, 2013. Those were some of the questions that I wanted to put to the Commissioner. And I believe that those kinds of initiatives are absolutely essential if we are to make progress on road safety on a pan-European basis.
Já há bocadinho tive a oportunidade, a acústica da sala é difícil e eu não tenho aqui não utilizei os headphones. Em todo caso, julgo que se referia à necessidade de acompanhar e de haver um sistema integrado que permitisse a todos às autoridades dos diversos países conhecerem o registro de infrações dos diversos automobilistas em todos os países, como forma de evitarmos aquilo que há bocadinho já referi a propósito da Carta de Condução Europeia, o chamado turismo, o turismo da Carta de Condução, isto é, a possibilidade de, num outro país, nós escaparmos, digamos assim, àquilo que são as penalidades desta ou daquela natureza de que sejamos alvo no nosso próprio país. E só se consegue com uma integração que eu acho que se vai impor com o tempo, obviamente com o acordo político entre os Estados-membros. Eu acho que o sistema informático fará o resto, como em todas as áreas nesta matéria, mas é preciso ver que isto contende com poderes policiais e com poderes jurisdicionais, em muitos casos, que implicam uma concertação e uma cooperação entre os diversos países, que depende ela própria do ritmo e da velocidade com que se vai conseguindo a integração da União Europeia. É certo, há já experiências muito interessantes nesta matéria, os países do Benelux, em conjunto com a França, já hoje estão com a sua informação policial em matéria de regras de trânsito muito esses sistemas de informação já estão muito integrados. Hoje qualquer automobilista que seja multado ou seja objeto de uma qualquer penalização em França vê o seu registro, consta já das bases de dados das polícias dos países limítrofes enfim, as coisas estão, sob esse ponto de vista, a tornar-se nas regras nas multas de trânsito, que é muito comum também esse problema colocar-se nas multas de estacionamento, etc. Mas é um caminho que se vai fazendo, caminhando, como alguém diria, porque ele acompanha a própria velocidade da integração política europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Queiroz. E então, antes de passarmos à fase seguinte dos nossos trabalhos, a Assembleia da República gostaria de lhe oferecer uma pequena lembrança como recordação pela sua passagem, pelo contributo que deu para os trabalhos deste colóquio. Obrigado, boa viagem. Vamos então prosseguir os nossos trabalhos. De acordo com o programa, iniciamos agora um novo período de intervenções dos colegas deputados. Inscritos para intervir neste painel e neste período de tarde estão o Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, Portugal, a Sra. Deputada Gabriela Moser, da Áustria, Sra. Deputada Christiane Vienne, da Bélgica, também o nosso colega do Parlamento Francês, que eu recordava aqui o nome, Jean Bardet, suponho? Não. Bem? Não. É.
Jérôme
Ambert. Uma inscrição também do deputado Nelson Baltazar, presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, que encerraria este período de intervenções. Eu não sei se há mais algum colega deputado que, entretanto, tenha vontade de fazer intervenção. Se entretanto surgir, poderá comunicar à mesa e, portanto, vamos então iniciar este período de intervenções dando a palavra ao Sr. Deputado Fernando Santos Pereira, do Parlamento Português e do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, membro da Subcomissão de Segurança Rodoviária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras Deputadas e Srs. Deputados, tivemos um intervalo de cerca de 3 horas em que saímos do volante desta conferência, deste automóvel. Fizemos o almoço, regressamos aqui novamente para discutir as questões da segurança rodoviária. Não temos o teste de alcoolemia, porque é uma matéria que eu irei falar, taxa de álcool no sangue, talvez aqui não fosse necessário e para aqui estarmos não era necessário seguramente. Mas propõe-se esta conferência, indo diretamente ao que pretendo falar, falar sobre a segurança rodoviária e debater e aprofundar aquilo que pode ser feito no sentido da harmonização europeia, nomeadamente no que respeita aos conceitos e princípios. Seguindo o proposto, vou nesta comunicação debruçar-me sobre aquilo que diz respeito à condução sobre o efeito do álcool em algumas das diversas variáveis que a temática possui. Álcool, um problema de saúde pública. Antes de mais, cabe salientar que os padrões nocivos e perigosos do consumo de álcool são um problema de saúde pública, conforme reiteradamente tem declarado o Tribunal de Justiça Europeu. Por isso foram tomadas medidas pela maioria dos Estados-membros para reduzir os efeitos nocivos do álcool. Traçaram-se políticas abrangentes neste campo, mas, afinal, as medidas não surtiram efeitos, uma vez que os problemas não só se mantêm, como em certos casos se agravaram. Algumas questões exigem mesmo uma rápida atenção pela atualidade permanente. Refiro-me à relação transfronteiriça, que se enquadra precisamente na temática da harmonização debatida nesta conferência e aqui já abordada pelos nossos colegas da vizinha Espanha. A diferença de taxa de álcool no sangue nos países vizinhos leva a impunidades e só assim se compreende as promoções comerciais transfronteiriças de bebidas alcoólicas suscetíveis de atrair jovens consumidores. Tudo isto nos convoca para dar atenção a este verdadeiro problema de saúde pública, responsável por 7,4% de todos os problemas de saúde e morte precoce na União Europeia. temos de despertar uma verdadeira sensibilização naqueles que estão mais expostos, que são os nossos jovens. Cerca de 10% da mortalidade feminina e cerca de 25% da mortalidade masculina na faixa etária dos 15 aos 29 anos estão relacionados com padrões perigosos de consumo de álcool. Consumo que tem consequências para quem bebe, mas também para a sociedade em geral. Daí não restarem dúvidas que estamos perante um verdadeiro problema de saúde e segurança pública. Harmonização, que aqui já foi debatida, é uma espécie de um caminho de pedras. Todos concordamos que existe uma correlação direta entre a taxa de álcool no sangue e o risco de envolvimento em acidentes. Por isso, as políticas para reduzir a condução indevida sob o efeito do álcool têm consistentemente sido consideradas como uma prioridade para a redução dos acidentes e das vítimas subsequentes. As propostas para fixar um limite máximo de taxa de álcool no sangue em toda a comunidade não têm sido adotadas pelas objeções de alguns Estados-membros. A harmonização normativa tem caído por terra, ficando-se apenas pela harmonização dos princípios. É por isso de exigir aos responsáveis europeus um esforço redobrado de sensibilização dos Estados-membros remitentes à harmonização, para que o princípio da solidariedade possa ganhar prevalência sobre o uso indevido, na minha opinião, do princípio da subsidiariedade. Este é um verdadeiro caminho de pedras, em que estranhamente se usam todos os meios para impedir que a realidade venha ao de cima. Exemplo disso é a posição do Comitê das Regiões, que cito, tem dúvidas, continuo a citar, na realização de inquéritos regulares e comparativos sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Este posicionamento, legítimo, mas talvez retrógrado, espelha o quanto é difícil avançar com uma política europeia harmonizada, é que não se deve opor, na minha opinião, conforme se diz muitas vezes, os hábitos culturais diferentes atinentes ao consumo de álcool, que variam de país para país. Os hábitos culturais podem ser diferentes de país para país, mas ninguém discordará que os efeitos do álcool são iguais em qualquer país europeu. Ia falar das vantagens dos limites da taxa de álcool do sangue ser mais harmonizados na União Europeia. Uma das maiores vantagens para a harmonização dos limites legais máximos da taxa de álcool no sangue da União Europeia é evidenciar precisamente uma mensagem mais clara e consistente para os condutores. Acima de um certo limite, a condução sobre o efeito do álcool é uma atividade perigosa. Os limites mais uniformes irão proporcionar ao condutor uma referência padrão para a fiscalização nacional e para as campanhas de publicidade a nível da Europa. Onde quer que estejamos a conduzir, enquanto condutores, devemos estar conscientes de um limite mais uniforme, acima do qual saberemos, caso sejamos sujeitos à fiscalização, que cometemos uma infração se estivermos a conduzir sob o efeito do álcool. E por tudo o que disse, e penso, aliás, à semelhança do, cito novamente, o que se passa aqui na vizinha Espanha, que tem taxas de alcoolemia diferentes das portuguesas, penso que também em Portugal se impõe a alteração dos limites máximos da taxa de álcool para grupos específicos de utentes das estradas. Conforme se disse, os estudos aprofundados realizados comprovam que o risco de acidentes de viação relacionados com o álcool aumentam com a TAS, taxa de álcool no sangue, Todos os Estados-membros fixaram limites para a taxa de álcool no sangue. Os estudos tendem a apontar para a conveniência de adotar uma taxa máxima de 0,5 mg litro ou menos. Uma aplicação eficaz de medidas destinadas a combater a condução sob o efeito do álcool poderia diminuir substancialmente a mortalidade na estrada, bem como o número de feridos e deficientes. A chave rigorosa do sucesso reside na combinação entre uma forte fiscalização e uma sensibilização ativa. Ora, em Portugal, essa fiscalização fica ainda aquém das indicações europeias, pois nem metade dos condutores que se recomenda controlar fazem os testes de alcoolemia. Por isso se impõe que o Governo forneça às forças policiais os instrumentos necessários para cumprir o limite de 0,5 de taxa de álcool no sangue. E nesta fase, em termos genéricos, para nós, impõe-se respeitar de forma sustentada o limite existente em Portugal. Isto não prejudica que se dê um passo em frente e se reduza em Portugal o limite de taxa de álcool no sangue para os condutores jovens e inexperientes, para os condutores dos transportes coletivos de crianças, de transportes públicos e veículos comerciais, sobretudo os que transportam matérias perigosas. As razões desta posição que defendemos são mais conhecidas. Cerca de um quarto dos acidentes rodoviários podem estar relacionados com o consumo de álcool. São sobretudo jovens, entre os 18 e os 24 anos, quem corre mais perigo. Nesta faixa etária, 35 a 45% das mortes devem-se a acidentes de viação. Para os adolescentes, os acidentes de viação são a causa mais comum de morte, 47% segundo algumas fontes comunitárias. No que se refere aos acidentes por condução sob influência do álcool, dois terços das pessoas envolvidas têm idade entre 15 e 34 anos. Segunda vertente, a nova legislação que nós temos em Portugal sobre o transporte coletivo de crianças impõe que se venha a dar também um passo na redução da taxa de alcoolemia, complementar a toda a política que tornou este transporte mais seguro. O risco de envolvimento de um autocarro de grandes dimensões num acidente de viação mortal ou grave é maior do que de um automóvel, também para os transportes públicos. As estatísticas demonstram que os acidentes mortais envolvendo veículos de mercadorias e autocarros de grandes dimensões são responsáveis por cerca de 18% de todos os acidentes mortais da União Europeia. Os acidentes que envolvem veículos de transportes de mercadorias perigosas podem ser muito graves. Importa, assim, que Portugal, e talvez isso fica na decisão dos países dentro da sua autonomia, da sua liberdade, da sua independência, que Portugal não fique preso a amarras e avance sustentadamente no sentido da redução das vítimas de acidentes provocados por violação da taxa de álcool no sangue. Portugal não deve ficar insensível. Deve apostar seriamente nas campanhas de sensibilização e consagrar o limite de 0,2 mg/L para os condutores jovens e inexperientes, para os condutores de transportes coletivos de crianças, dos transportes públicos e veículos comerciais, sobretudo os que transportam matérias perigosas. Pensámos ter este momento para atacar o problema de saúde e segurança pública, que é a condução sob o efeito do álcool. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o som, já está bom. Agora fará a sua intervenção nossa colega da Áustria, Gabriela Moser. Tenha a palavra.
Yes, thank you. Alcohol problem is not only a problem of the zero vision, it's a problem of control. In Austria, we had a big discussion about reducing our level from 0.8 to 0.5 about 10 years ago. And as we did this, we had a declining with the accidents. But now, 10 years after, we had the same accidents as former because the less of control. And so I think the European impact must be control. And then also declining it until, I think, 0.2 or 0.1. That's one problem, but I have another question to my colleagues. Now there is the discussion about the lorries, about 60 tons. You know, the so-called gigaliners. And I want to know the impression and also the opinion of my colleagues about this gigaliners, 60 tons, because in Austria we are not for this, we deny it, we hate them because there is so much traffic than on the road and there is less transportation on the train and less transportation on the ship. And this is not good for our environment, and this will also be a big problem for our transit traffic, and therefore I want to know the opinion of my colleagues to this problem of the 60-ton lorries called Gigaliner.
Obrigado. Pois no período de debate, de respostas, haverá colegas que poderão responder ou dar a sua opinião sobre esta questão colocada pela nossa colega austríaca. Para não alterarmos o ritmo dos trabalhos, ouviríamos agora a intervenção seguinte da deputada do Parlamento Belga,
Cristiano Vienne, que tinha inscrito, que estava inscrito e tinha pedido a palavra. Cristiano.
Merci. Je voudrais simplement et rapidement pointer quelques éléments dont je pense que l'on n'a pas vraiment beaucoup discuté en matière notamment d'impact économique de la sécurité routière ou de l'absence de sécurité routière. Notamment sur le budget des soins de santé des États, on a parlé beaucoup du nombre de morts, l'on n'a pas abordé, il me semble, la question du nombre de blessés, de personnes handicapées, de familles brisées, de dépression et de tout ce qui accompagne, de tout ce qui pèse très lourdement sur le budget des États en termes de conséquences des modes d'utilisation de la route. Un autre élément sur lequel j'aimerais avoir un avis, l'augmentation constante du parc économique, du parc automobile, pardon, et du charroi a des impacts en termes d'émissions, notamment de particules fines, qui ont elles-mêmes un impact sur le budget des soins de santé. Et donc, on ne pourra pas à l'infini, ne serait-ce que par des problèmes de saturation dans nos villes, il suffit d'aller se promener à Bruxelles un jour de semaine, on ne pourra pas à l'infini augmenter le nombre de véhicules sur les routes. Donc, quelles réflexions en matière de mobilité pouvons-nous mener ensemble pour que les questions de sécurité routière ne soient pas, je dirais, totalement désincarnées par rapport à des enjeux de société plus larges. Encore un petit élément de réflexion, lorsque l'on parle de produit intérieur brut et de richesse nationale, de production de richesse nationale, c'est un peu paradoxal de constater que si l'on augmente le nombre d'accidents, le nombre d'interventions de dépanneuses, le nombre de réparations dans les garages, quelque part on augmentera la richesse nationale. Et donc, je pense que là, il y a peut-être aussi une réflexion à mener sur nos propres paradoxes et notre manière de calculer la richesse nationale. En ce qui concerne le transport des marchandises et le transport par voie routière, là aussi, je pense qu'il y a des limites au système et qu'il faudra, en matière de mobilité, travailler beaucoup plus les questions de multimodalité. Mais en matière de droit du travail, l'on parle de sécurité routière, mais il est bien évident qu'il y a un lien direct entre le droit du travail, les conditions de travail des routiers et la sécurité. Et donc, là aussi, une harmonisation ne serait vraiment pas du luxe. Donc, si l'on est dans la logique de dire un déplacement égale une voiture individuelle, je pense que nous allons quelque part très rapidement nous heurter à une saturation du système. Et donc, il faut réfléchir à un nouveau rapport à la mobilité et que je qualifierais de convivial. C'est-à-dire que la route ne doit pas, et c'est sans doute une révolution culturelle, la route ne doit pas être l'enjeu seulement de la concurrence entre individus à celui qui aura le plus beau véhicule, le plus rapide et le plus de véhicules possible par famille. Mais la route doit devenir un endroit aussi de convivialité, de respect des uns et des autres. Cela demande un changement de mentalité par rapport au véhicule, un changement d'attitude. Et donc, si le droit de conduire, c'est un droit du citoyen, la mobilité, c'est un droit du citoyen européen, cela entraîne aussi un certain nombre de responsabilités. Et je pense qu'il y a des domaines sur lesquels on peut avancer vite, notamment la convention sur la vitesse sur autoroute, la signalisation, la question de l'alcoolémie, à mon avis, ça ne devrait pas poser un problème énorme. Mais de véritables campagnes européennes pour réfléchir à l'usage respectueux de la route en tenant compte des responsabilités des uns et des autres, eh bien là, je crois qu'il y a un immense chantier auquel nous pourrions nous atteler tous dès maintenant aussi.
Muito obrigado pela intervenção. Agora tenho a palavra o nosso colega Jérôme Lambert. France.
D'abord, mes chers collègues, je voudrais remercier l'organisation, nos collègues parlementaires portugais, de nous permettre de nous réunir aujourd'hui dans de telles conditions de bonne organisation et sympathique aussi organisation. Un mot aussi pour dire que je suis habitué d'un certain nombre de réunions européennes où se retrouvent des représentants de nos différentes assemblées, dans le cadre de la COSAC, par exemple, peut-être certains d'entre vous y participent régulièrement, plus ou moins, et je veux dire combien je suis attaché au fait que nous, les représentants des parlements nationaux, nous puissions être le mieux possible associés aux discussions ayant trait à l'évolution des politiques européennes. Je crois que pour l'avenir de l'Europe, le fait d'associer les représentants des peuples européens que nous sommes à travers nos différents parlements est une chose très positive. Et nous sommes aujourd'hui ici donc pour discuter des questions de sécurité routière et plus particulièrement cet après-midi, ces questions concernant le transport des marchandises. Alors, je vais essayer d'être assez concret sur ce point-là en vous rappelant que, à travers l'expérience que nous pouvons en avoir en France, que la France est traversée par de nombreux flux de circulation de marchandises et de personnes. Toute la circulation vers la péninsule ibérique, la circulation entre l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, la circulation vers le Royaume-Uni, la circulation entre l'Europe centrale et le littoral atlantique, enfin une grande partie de toutes ces circulations de marchandises, et de personnes aussi, passe souvent par le territoire français. C'est dire que nous sommes confrontés, si je puis dire, au bon sens du terme parfois, mais parfois aussi à des difficultés importantes concernant le transport de ces différentes marchandises qui, il faut le dire, les difficultés proviennent souvent du fait que nous retrouvons sur les axes routiers français des transports de marchandises, comme je viens de le dire, mais aussi un flux normal de circulation de véhicules. Et il faut bien reconnaître que c'est souvent la combinaison des deux sur un certain nombre d'axes qui ne sont pas toujours adaptés à la circulation combinée de ces deux modes de transport, entre les gros camions et les autres véhicules, c'est souvent la combinaison des deux qui peut poser un certain nombre de sécurité routière, de problèmes de sécurité routière. Je remarquerai, on a parlé ce matin du développement des aides à la conduite à travers le système Galiléo, GPS, etc. Moi, je remarque souvent que dans le centre de la France, où se combine un certain nombre de flux de circulation, je remarque qu'il y a des camions avec des immatriculations de toute l'Europe qui circulent sur des petites routes, parce que tout simplement, c'est leur système GPS qui leur dit « c'est le chemin le plus droit ». Et on voit quelquefois des camions se perdre dans des cours de ferme, parce que leur système de GPS n'est peut-être pas tout à fait au point, mais ça peut poser un certain nombre de problèmes. Alors déjà, je dirais que, de ce point de vue-là, peut-être on pourrait imaginer que le futur système Galiléo, ou peut-être avec le système GPS actuel, dès maintenant, on pourrait déterminer un certain nombre de grands axes routiers européens, principalement dédiés, en tout cas sur lesquels pourraient circuler les gros transports de marchandises, excluant de ce fait nos petites routes départementales, parfois locales, sur lesquelles aujourd'hui se fait un certain nombre de transports du fait, comme je vous l'ai indiqué, des problèmes de leur guidage par GPS. Donc on pourrait peut-être déjà, à mon sens, dire à tous les Européens, tous les transporteurs européens, quand vous passez dans un pays, pour aller d'un point à un autre, il y a un certain nombre de routes, d'axes qui vous sont dédiés, et s'il vous plaît, peut-être en le faisant d'une façon coercitive, ne passez pas n'importe où, ne passez pas par d'autres axes qui ne sont pas adaptés à la circulation des grands transports de marchandises. Je dirais que, d'ailleurs, en matière de transport de marchandises, toujours, que la meilleure façon d'éviter les problèmes de cohabitation de grands transports avec la circulation locale ou la circulation des véhicules individuels, ça serait, comme l'a peut-être déjà un peu indiqué notre collègue autrichienne, ça serait de limiter le transport des marchandises par voie terrestre, en particulier en réfléchissant et en développant tous les systèmes de ferroutage transport ferré des marchandises, transport des camions sur les trains de chemin de fer, et puis bien sûr peut-être aussi à travers les autoroutes de la mer qui peuvent permettre de la péninsule ibérique, du sud de l'Europe vers le nord de l'Europe, de faire circuler de nombreuses marchandises à travers des ferries qui pourraient être dédiées à ce type de transport. Et là-dessus, je crois que l'Union européenne devrait, nous le souhaitons, devrait mettre en place un large programme d'investissement, de grands travaux, qui permettrait le développement du ferroutage sur des grands axes européens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, enfin on peut imaginer 4-5 axes, qui pourraient effectivement prendre l'essentiel du trafic de marchandises sur les grandes distances et qui pourraient se faire par voie maritime ou par voie ferrée. Là-dessus, j'espère que vous allez vous exprimer là-dessus, parce que je crois qu'il en va de l'avenir, pas simplement d'ailleurs en matière de sécurité routière qui nous rassemble aujourd'hui, mais on est tous des parlementaires et on est tous préoccupés par de multiples sujets. Et il y a un sujet qui est forcément dans tous nos esprits, c'est le problème du réchauffement climatique et donc d'une nécessité de développer des modes de transport alternatifs. Et l'exemple que je viens de vous en donner pourrait tout à fait s'inscrire dans le cadre de la directive européenne sur l'énergie et le climat, directive qui va être adoptée par le Parlement européen à la mi-décembre. J'en ai presque terminé, mes chers collègues, mais pour vous dire quand même un mot qui a déjà été quand même évoqué, pour dire un mot toujours dans le domaine des transports des marchandises, pour rappeler que ce domaine-là est fortement concurrentiel. Il y a beaucoup d'entreprises en Europe qui se font des concurrences, avec parfois des règles sociales, des règles fiscales, enfin, j'en reviens pas là, c'est tout le problème de la directive service. Mais il y a quand même, de l'application de la directive service, il y a quand même des choses en matière de transport sur lesquelles on doit s'interroger, on doit interroger les autorités européennes. C'est le contrôle du cabotage. C'est vrai qu'il y a la possibilité pour des transporteurs de l'Union européenne de procéder à du cabotage, c'est-à-dire à charger des marchandises dans un pays tiers. Mais ça doit être contrôlé, ce n'est pas contrôlé. C'est très difficile à contrôler d'ailleurs, très difficile. Savoir si un camion est là depuis 8 jours, est là depuis 15 jours, c'est extrêmement compliqué. Mais ça pose des problèmes de concurrence, c'est clair. D'autant que les transporteurs étrangers, et je le dis pour tous nos pays, quand vous êtes un transporteur étranger, je prends l'exemple d'un transporteur français, qui fait du cabotage en Allemagne, bah, s'il est contrôlé parce qu'il ne respecte pas un certain nombre de dispositions en vigueur en Allemagne, il va certainement devoir payer des contraventions, des amendes, mais c'est tout. Par contre, s'il était contrôlé en France, avec les mêmes manquements aux règles, il paierait une contravention et il risquerait de perdre son permis de conduire. La sanction est tout autre. Ce qui veut dire qu'un transporteur français, il est en concurrence avec des transporteurs étrangers, comme dans vos pays, vos transporteurs nationaux sont en concurrence avec des transporteurs étrangers. Mais vos transporteurs nationaux ne peuvent pas faire ce que font les transporteurs des pays de la zone euro, de la zone Europe. On est dans des distorsions de concurrence totales et générales. Et c'est pour ça que tout ce qui concerne la mise en application d'un permis peut-être poids lourd, peut-être pour commencer comme ça, mais d'un permis poids lourd européen, peut-être un permis à points, mais qui ferait que si on commet une infraction en Allemagne, si on commet une infraction en Italie, si on commet une infraction en Lituanie, peu importe, avec son permis de transport européen, on a les mêmes sanctions. Ça réglerait, je crois, un certain nombre de difficultés. Voilà. Bon, je ne veux pas être trop long. Quand même une autre idée qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, en matière de lutte contre l'alcoolémie, toujours dans le domaine des poids lourds, mais on peut la généraliser. C'est vrai que moi, en France, dans ma circonscription, je suis traversé par deux grands axes, Centre-Europe-Atlantique et Nord-Sud. Il y a de temps en temps des accidents de poids lourds, et souvent, et pas seulement quand il y a des accidents d'ailleurs, il y a des contrôles, et souvent, il y a de l'alcool, enfin souvent, relativement, trop souvent, de toute façon. Une fois, c'est toujours trop. Il y a souvent des problèmes. Pourquoi ne pas demander à ce que soit installé sur tous les camions, neufs, ou déjà en circulation d'ailleurs, tout est possible, des systèmes éthylotest qui ne permettent pas le démarrage du camion quand le conducteur a bu. C'est techniquement possible, on le fait déjà sur on pourrait l'étendre, l'élargir, de façon à s'assurer, sauf fraude, mais fraude grave, enfin, volonté vraiment de frauder très gravement, mais de s'assurer à ce qu'un camion ne puisse pas démarrer, ou un transport de personnes, un autobus, ne puisse pas démarrer si le conducteur a de l'alcool dans son haleine. C'est tout à fait possible, on pourrait le demander. Voilà, j'ai été un peu long, pardon, mais j'ai voulu dire ce que j'avais à dire. Merci, monsieur Clay.
Muito obrigado, Jerome. Intervenção. Também fazer uma intervenção. O nosso colega espanhol. Muito bem.
Bom, a las felicitaciones a los organizadores por esta magnífica jornada. Yo creo que es un éxito en toda la regla y por tanto hay que felicitarlos. Hablo al hilo de lo que decía nuestro colega francés. Precisamente mañana a esta hora estaremos debatiendo en el Congreso de los Diputados español una iniciativa para la incorporación del alcoloc, este dispositivo, a los vehículos tanto escolares como de transporte de personas y de mercancías. Y además, siguiendo el ejemplo de nuestros colegas belgas, vamos a plantearnos también la posibilidad de que, después de estudiarlo convenientemente, se pueda obligar a aquellos conductores que han reincidido en la conducción bajo los efectos alcohólicos a que obligatoriamente lleven e incorporen este dispositivo en el futuro, planteándonos ya de camino que a medio y largo plazo es un asunto que sí tendremos que armonizar con los demás países europeos, los vehículos pudieran de serie traer ya este mecanismo. Nos parece que la conducción bajo los efectos del alcohol es un asunto importantísimo para la labor que tenemos en la que nos hemos empeñado, que tenemos encomendada, y yo simplemente lo que quería decir es que precisamente mañana a esta hora estaremos debatiendo ese asunto, y yo creo que con un alto grado de acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios en el Parlamento Español. Gracias.
Pela tua intervenção. Muito bem. Temos agora a intervenção do deputado de Portugal, Nelson Baltazar, presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, que encerra este período de intervenções dos parlamentares neste painel. Para já. Tens a palavra.
Muito obrigado. A minha intervenção que eu trouxe para junto de vós é uma intervenção um pouco específica. Tem a ver com as questões das auditorias e a forma como elas são executadas e a forma como nós estamos a pensá-las e, no fundo, para compatibilizar convosco se esta é a forma correta ou se, inclusivamente, acham que deve haver correções. Porque nós temos aqui países, a maior parte dos países que aqui estão, são países muito experientes nesta matéria, uma boa parte. E, portanto, acho que nesta matéria o que eu tenho que dizer é aquilo que nós estamos a pensar a fazer. O nosso ministro de manhã já falou um pouquinho sobre estas questões, o ministro das Obras Públicas, o que nós estamos a fazer e solicitar-vos e pedir-vos que depois me façam uma crítica àquilo que é a ideia daquilo que em Portugal estamos a tentar fazer e a conseguir fazer. Mas para melhorarmos, nós começámos a falar disto há alguns anos, mas talvez em 2003, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tenha acontecido uma conferência que trouxe muitos especialistas internacionais e que tive o privilégio de assistir, e cujo principal tema foi realmente a questão das auditorias. Daí para cá, vários técnicos, vários políticos, têm desenvolvido bastante trabalho para que estas auditorias rodoviárias sejam uma realidade aqui neste país. Importa registar, antes de continuar, que estes passos têm sido muito importantes e que têm sido feitos com cuidado, com rigor, e que neste momento temos já um percurso feito. Portanto, reconhecemos em Portugal, hoje, a importância técnica da existência da auditoria de segurança rodoviária. Sabemos qual é o papel dissuasor e preventivo na diminuição dos acidentes rodoviários e das respectivas vítimas. Portanto, este primeiro caminho está feito e, portanto, esta preparação desta atividade conseguimos já tê-la feito. No entanto, eu entendo como ator político que a amplitude da ação destes auditores terá que ter vários campos e, por isso, a sua formação tem que ser altamente especializada. Tem que passar por especialistas em matérias diárias de estradas com maior velocidade, as estradas de âmbito municipal, têm que ser especialistas na área da construção e da sinalética, que é um dos problemas que nós temos em Portugal, cada um no seu país saberá, mas nós em Portugal temos um problema sério de sinalética, e é uma questão que temos que abordar com muita atenção. Eu acho que Portugal é um país excelente para visitas estrangeiros, e nós acarinhamos muito os estrangeiros, temos um turismo muito forte, mas o que é certo é que eu acho que eles andam muitas vezes perdidos quando querem ir a qualquer sítio, porque do ponto de vista rodoviário a nossa sinalética falha muitas vezes. Bom, como em Portugal há muitos monumentos, às vezes não vem aquele monumento, vem outro, mas enfim, não é muito agradável que isto aconteça, e portanto esta questão da sinalética é muito importante. Os ambientes rodoviários urbanos em Portugal começam a ficar muito tensos e precisam também de uma avaliação de auditoria. Portanto, esta obrigatoriedade de auditorias que o nosso Ministro das Obras Públicas hoje de manhã já aqui expôs como uma questão que está em cima da mesa para ser introduzida como obrigatória, eu diria que sim, que é verdade, que é importante. É importante que se faça, mas também é importante que a façamos com algumas regras de formação de pessoas, de tal forma que os auditores possam ser auditores externos às entidades que vão auditar. Não me dá a sensação, ou seja, não me parece adequado, que as estradas de Portugal, que é uma das instituições que tomam conta das estradas que é em Portugal, tenham auditores seus para fazer auditorias para dentro. Dá uma sensação que o lógico, do ponto de vista técnico e até político, ético, é que sejam auditores externos a estas instituições. E, portanto, nós atingimos este momento, que é um momento que a França, o Luxemburgo, a Alemanha, já passaram. E, ao passarem por ele, tiveram grandes ganhos de segurança. Portanto, nós vamos fazer esta aposta. É evidente que já não falo na Suécia, já passou este momento há algum tempo, mas refiro estes países que estão um pouquinho mais perto de nós. O nosso país atingiu estádios, patamares de desenvolvimento na construção das infraestruturas rodoviárias, e esta construção impõe acrescidos níveis de exigência e de qualidade. E por isso é importante também percebermos que esta é uma contrapartida que os cidadãos nos pedem relativamente aos investimentos que foram feitos. O nosso sistema de mobilidade tem que assegurar o desenvolvimento económico do país, tem que aumentar a competitividade da economia, garantir a equidade social e minimizar as assimetrias regionais. Parece que há aqui algumas contradições, mas o facto é que a nossa rede tem que garantir aquilo que nós pretendemos como alguma equidade nas assimetrias regionais. Por outro lado, é importante melhorar os centros urbanos, mas não os podemos melhorar construindo prédios, construindo casas, construindo alguns jardins, sem olhar para o ambiente rodoviário que rodeia e que todos os dias nos impele para ele. E por isso é preciso melhorar a qualidade de vida dos cidadãos destes centros urbanos, é preciso reduzir os tempos de percurso destes cidadãos, provavelmente não só de carro, provavelmente por outros meios de transporte, como dizia aqui há bem pouco a nossa colega Cristiane Viane, e que dizia que é muito importante percebermos o que é que a mobilidade tem a ver com poluição, com bem-estar, com qualidade de vida. isto é muito importante percebermos isto, e portanto é fundamental comprometermos um processo de regulamentação, de execução de manuais de boas práticas, de concessão de sinalética, de qualidade técnica dos projetos, com esta questão das auditorias. Em particular, eu acho que, para dar um pequeno exemplo, ou seja, para falar em alguns aspectos do mesmo exemplo, eu diria que, em Portugal, as passadeiras de peões, em meu entendimento, não estão suficientemente assinaladas. Muitas vezes estão mal pintadas. Muitas vezes estão mal localizadas. As passadeiras de peões, em Portugal, não têm tempos suficientes de travessia, muitas vezes para idosos, para crianças ou para deficientes, de forma a poderem completar essa travessia em segurança. Isto é importante num ambiente urbano de grande densidade? Claro que é. Nós sabemos que é importante. E é importante que hajam auditores capazes de perceber esta matéria, de estudá-la e de comprometer a construção deste tipo de segurança na rodovia e no ambiente rodoviário. Estas questões exigem, naturalmente, auditorias. Exigem que estas auditorias sejam obrigatórias. Exigem que estas auditorias acompanhem os processos de sinalética numa perspectiva de um ambiente rodoviário seguro. E, portanto, nós começamos a sentir que não é possível mais pensar em construir espaços urbanos, muitas vezes da responsabilidade só dos municípios, das câmaras municipais, sem que haja alguém externo que diga: isto que está aqui a ser feito está muito bem feito, até merece um louvor, ou isto que está aqui a ser feito está mal feito, vai ser um mau ambiente rodoviário. É por isso que eu tenho a ousadia, enquanto parlamentar, de julgar que aquilo que está a ser feito agora pelo Ministério das Obras Públicas e aquilo que é a decisão da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária de assumir e de considerar a realização destas auditorias rodoviárias, bem como os programas de inspeção da segurança rodoviária, como um dos 28 princípios operacionais na próxima Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, é claramente uma questão central, uma questão importante para melhorarmos a segurança rodoviária nas nossas estradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Nelson, pela tua intervenção. Foi a última intervenção que tínhamos previsto, de acordo com as inscrições para este painel. Eu não sei se há, entretanto, como tinha dito no início, há um colega que, entretanto, tivesse manifestado ao serviço ou à mesa que não tínhamos visto a intenção de intervir. Se assim não for, porque há sempre espaço para isso também no período de debate que seguirá na sequência destas intervenções. Há aqui questões que... intervenção, Lord James.
Don't we ought to give some sort of answer to the lady from Austria who asked a question which none of us has answered? And it may well be that if she's familiar with Vienna, she's very close to what was an attempt at an answer to the interface between rail and truck traffic, which was a brilliant failure in 1990. And that is at Simmering, which is just outside Vienna on the way from the airport, where a British company invested for £80 million with the backing of Credit Anstal, who unfortunately lost the lot. The biggest underground bunker in Europe for the purpose of doing an automatic transfer of road freight to train freight at the point where the eastern sector gauge failed to be compatible with the western sector gauge, as a result of which we got this transfer of train to truck achieved, It was a brilliant idea that went bankrupt, and I wonder whether, in fact, it wasn't a brilliant idea ahead of its time, and somebody shouldn't be looking at it. It's still there, and if anybody in Austria wants to think about actually having a go at it again, it's there in the ground, waiting for you.
Obrigado. Iríamos então ter agora um espaço para respostas, debate, perguntas e comentários às intervenções com os nossos convidados. E sei que há uma inscrição e há uma vontade de intervir, que já me foi comunicada pela representante da Associação para a Promoção da Segurança Infantil, a APSI, a secretária-geral Helena Sacadura Bote, que vai fazer uma intervenção. Está ali. Já não tinha feito essa. Mas eu pedia só um momentinho, porque eu, entretanto, iria passar a palavra à minha colega Joana Lima, membro também da Subcomissão de Segurança Rodoviária, que vai gerir esta parte do debate entre os colegas que queiram intervir nesta fase. Eu só recordo aqui que houve aqui questões e só pontualizaria algumas questões que deveriam ser talvez o centro exatamente da nossa troca de impressões seguinte. O enfoque que aqui foi dado à necessidade de um incremento em alternativas ao transporte rodoviário de grande carga, particularmente a nossa colega austríaca que falou aqui e pediu um pouco a nossa opinião sobre o problema dos transportes de caminhões com mais de 60 toneladas, mas também o que daqui resulta de percebermos da necessidade de incrementar, nomeadamente, o transporte ferroviário de mercadorias. O colega francês falou também aqui da possibilidade, inclusive, de os caminhões poderem ser transportados em alguns trajetos, também usando a ferrovia, o comboio. Houve aqui um tema levantado também que nos parece que a todos nos preocupa, que é, falamos muito de mortos resultantes da sinistralidade, mas o problema dos feridos graves e das consequências que para as economias de cada um dos nossos países e para os sistemas de saúde e para os sistemas de proteção social em geral provocam, poderá ser um bom momento para, sobre o assunto, trocarmos algumas impressões sobre experiências bem-sucedidas porventura. Uma outra questão que eu frisei aqui, ou que tomei nota aqui, que me parece também importante, tem a ver com as questões do direito do trabalho dos profissionais de condução de longo curso, de transportes de mercadorias, os problemas do tempo de trabalho e os problemas do controle do tempo de trabalho feito através dos tacógrafos digitais ou dessa tecnologia, e de uma outra tecnologia também importante, que é o aperfeiçoamento dos sistemas de GPS e de navegação por satélite, para evitar, por vezes, o transporte ou a circulação de transportes de mercadorias pesados nas estradas secundárias, que causam problemas significativos à segurança. O nosso colega Nelson Baltazar, entre outras coisas, voltou a trazer aqui o assunto, o tema das auditorias de segurança às infraestruturas rodoviárias, e porventura poderá ser um bom momento também para cada um de nós poder, sobre estas questões, agora nesta fase, trocar impressões. É nesse ambiente de partilha de sucessos e partilha também de problemas que esta conferência se está a desenvolver e se vai continuar a desenvolver, e aí sim ela atingirá o seu objetivo se terminarmos os nossos trabalhos conhecendo-nos melhor, não a nós no plano pessoal, mas conhecendo os nossos países, os problemas que têm, mas também os sucessos e os avanços que têm tido nesta matéria, e por isso é que estamos aqui. Eu passo a palavra à minha colega Joana Lima, e dizendo-lhe que, dando-lhe conta de que há intervenção já da APSI, e entretanto haverá outras sobre estas matérias, ou outras que entendam que poderão seguir-se. Muito obrigado. Joana.
Muito obrigado, amigo Jorge Fão. Cabe-me a mim então a honra de continuar com os trabalhos a seguir ao seu deputado Jorge Fão, que, e portanto também me cabe a responsabilidade da continuidade aos trabalhos dele. Depois da comunicação do seu deputado europeu Luís Queiroz, que deu um contributo muito grande na questão da mobilidade europeia, e de todas as intervenções que o senhor deputado Jorge Fão já fez aqui a síntese dos temas abordados, penso que um dos temas mais abordados e que preocupou mais os nossos parlamentares tem a ver com a questão da alcoólemia e, portanto, da taxa de alcoólemia no sangue, e eu espero que todos vocês deem um contributo agora no debate para que possamos abordar e aprofundar mais estas questões que tão importantes são para a nossa segurança rodoviária. E, portanto, eu já tenho aqui duas inscrições para o debate e, portanto, abro as inscrições ao resto da plateia. Agradeço que se inscrevam. Para já tenho a secretária-geral da APSI, conforme disse o seu deputado Jorge Fão, e a senhora deputada representante de Portugal, Isabel Jorge. Gostaria que mais alguém se inscrevesse, não daria de imediato a palavra e, com o decorrer das intervenções, vocês podem a qualquer momento inscrever-se para participar no debate e para dar um contributo a este debate e a mim, como animadora, cabe-me que vocês incentivá-los para que todos intervenham. Então, dou a palavra à Sra. Secretária-Geral da APSI, Dona Helena Sacadura Bote.
Obrigada, eu agradeço. Eu congratulo-me com as menções que têm sido feitas aqui à segurança das crianças em ambiente rodoviário, mas gostaria de aproveitar este momento para lembrar que a APSI, em abril de 2007, pediu ao Governo português a redução da taxa de IVA nas cadeirinhas, nos sistemas de retenção para crianças, porque isso está previsto na lei, é possível fazer, e o Reino Unido já deu mesmo o primeiro passo, reduzindo o IVA das cadeirinhas para 5%. E por isso, as cadeirinhas realmente têm um custo muito elevado, são caríssimas, os pais não trocam de cadeira na altura certa, utilizam sistemas antigos, menos adequados, que não protegem as crianças. Nós sabemos que as taxas de natalidade estão a diminuir e, portanto, temos que poupar a vida das nossas crianças e esta pode ser uma das vias. Sabe-se também que por cada euro investido em sistemas de retenção, o Estado poupa 32 euros em gastos de saúde. E isto é fundamental. Na altura em que a APSI deu este passo, a Aliança Europeia de Segurança Infantil aproveitou a oportunidade e chamou a atenção de todos os países para terem a mesma postura. E, portanto, este momento é bom para recordar que todos poderão fazer isto nos vossos países. E, por isso, como a promoção da segurança infantil exige políticas integradas envolvendo a saúde, a economia e finanças, a segurança social e a educação, pensamos que realmente é fundamental dar passos concertados e que as estratégias todas se integrem, mas que não se esqueçam as crianças, e nomeadamente sistemas de retenção que são caros e que podem ser melhorados. Obrigada.
Obrigada. Penso que é um contributo que nos sensibiliza a todos e faço um apelo a todos os representantes dos Estados-membros para que harmonizemos todos esta medida e esta regra da taxa do IVA das cadeirinhas, porque realmente nós, mulheres e mães, temos uma sensibilidade, e penso que um bocadinho mais significativa para podermos... Não sou feminista, sou sensível à questão e muito obrigada pela sua questão que colocou aqui. Daria a palavra então à Sra. Deputada Isabel Jorge.
Peço desculpa, as condições acústicas desta sala não são as melhores e de vez em quando há aqui uns microfones que não funcionam. Estamos todos em regime de substituição nesta matéria, portanto às vezes as coisas não funcionam tão bem. A questão que eu queria colocar é uma questão que tem que ver com o transporte de mercadorias. Acho que estamos ainda todos bastante recordados das greves que foram aparecendo por toda a Europa no que diz respeito ao transporte de mercadorias quando os combustíveis sofreram um aumento considerável. Verificámos que os caminhões imobilizavam-se, o boicote ao transporte acontecia um pouco por todo o espaço europeu e os Estados-membros devem ter ficado todos à beira de um ataque de nervos porque as alternativas eram muito poucas. Portanto, não prevendo uma morte anunciada do transporte de mercadorias, creio que situações externas ao próprio transporte irão ajudar a que o transporte de mercadorias tenha alternativas. Essas alternativas passarão, com certeza, pelo recurso à ferrovia, muito provavelmente até tendo em conta também o efeito de emissões de CO2 e o transporte por via marítima, ou as chamadas autoestradas marítimas. Nós, em Portugal, na Espanha e na França, acompanhámos mais de perto o que se estava a passar e realmente o problema foi de uma gravidade extrema, com todas as... o que vem por arrastamento, os supermercados vazios, as pessoas em pânico porque não tinham meios para se alimentar, os aviões em risco de não serem abastecidos, houve uma ameaça quase de paralisação geral do país. Estas imagens estão bem presentes, não foram assim há tanto tempo, e eu o réplico que lançava aqui era uma reflexão sobre, efetivamente, que alternativas ao transporte de mercadorias, sobretudo ao transporte de longo curso, tendo em conta que os prejuízos nós já os conhecemos. As vantagens parece-me que cada vez são mais reduzidas. E face ao posicionamento geográfico de Portugal, que tem uma costa enorme, que contributo é que as autoestradas marítimas e a ferrovia poderão dar para uma melhor distribuição e mais rápida chegada de diversos produtos a todos os países da União Europeia. É mais uma reflexão do que propriamente uma pergunta.
Muito obrigada, Sr. Deputado Isabel Jorge. Continuaremos então com o período de debate, porque ainda é cedo para acabar a primeira ou o segundo painel. Há aqui países, com certeza, que têm uma experiência diferente da nossa e que podiam eventualmente dar o seu contributo nesta questão das auditorias, fiscalização e transportes de mercadoria e na harmonização de conceitos e princípios, que nos pode pôr a refletir e até a adotar esses princípios que estão a ser adotados noutros países. Se alguém quiser contribuir mais para o debate, gostaríamos de continuar com este tema. Se não, está o Sr. Deputado. Ah, muito bem, Sr. Representante da Bélgica, tem a palavra, por favor.
Bom, eu gostaria de intervenir por dois sujets que ont été abordés. C'est le premier, c'est la multimodalité. Je rappelle tout de même qu'aujourd'hui en Europe, 80% des marchandises sont transportées par la route, 15% par le chemin de fer et 5% par la voie d'eau. Croire que l'on va pouvoir déjà faire absorber la croissance de la demande de transport par le chemin de fer, ça voudrait dire qu'en 2 ans, on devrait doubler la capacité des voies ferrées, de pouvoir transporter la marchandise si on voulait stabiliser ce qui se passe sur les routes. Hormis le ralentissement économique, mais le trend à long terme est de l'ordre de 4 à 5% par année d'augmentation des volumes, puisqu'on travaille de plus en plus à flux tendu et que notre économie européenne a terriblement changé de l'industrialisation lourde vers une industrialisation plus poussée. Et donc, manifestement, là, il y a de gros problèmes, et j'en veux pour preuve des projets ferrés que nous essayons de concrétiser en Belgique. Mais on sait maintenant, surtout dans des zones à forte densité d'habitat, que pour développer de nouvelles infrastructures, il faut minimum 10 à 15 ans pour les mettre en place. La deuxième chose, c'est en termes d'audit, de sécurité, etc. Donc, dans notre pays, on a connu une réforme importante des services de police, mais simultanément, on a créé de nouvelles structures au niveau du fonctionnement de la police, et notamment en termes de sécurité routière. Donc, si vous voulez, chaque année, il y a un plan national de sécurité qui est établi, dont une des composantes a trait à la sécurité routière. Et donc, les grandes priorités sont arrêtées. Et ensuite, les plans zonaux de sécurité, donc zonal, c'est au niveau du terrain, qui associe les maires, les techniciens de voirie et les policiers, doivent dédicacer ces plans nationaux dans des interventions locales. Et une part des dotations fédérales données aux zones de police dépend de la pertinence des plans mis en place et de l'évolution du nombre d'accidents graves. Et donc, en tant que maire d'une commune rurale, enfin, rurale qui compte 12 000 habitants, mais président de la zone de police dans notre région, en 5 ans, nous sommes passés d'une moyenne de 10 tués par année dans notre région à 3. Mais ça implique toute une série à la fois de mesures, de contrôle et d'investissement. Alors, il y a des mesures qui ne sont pas tellement populaires. Exemple, au moment de la fête nationale, il y a des grands bals un peu partout. On avait remarqué qu'il y avait un peu, chez les jeunes et d'autres, l'impression que tout ça se faisait sans contrôle. Eh bien, maintenant, nous faisons des contrôles très durs au moment des plus grandes kermesses dans nos régions. C'est pas populaire, ni chez les cafetiers, ni chez les vendeurs de boissons, de vin, de bière, pas très populaire auprès de la population à court terme, mais à long terme ça l'est parce que les gens enregistrent les résultats. Et le dernier élément, c'est que en Belgique, nous avons un peu, je pense comme la France, entamé des mesures répressives tardivement par rapport à des pays comme la Suède, les Pays-Bas, l'Angleterre. Et donc on a adopté des mesures relativement dures, placement de radars fixes, radars mobiles, contrôle d'alcoolémie systématique en cas d'accident. Quel que soit, même si vous êtes impliqué seul, on vous voit dans un fossé, la police s'arrête, vous fait souffler, etc. Mais nous constatons que l'évolution des deux dernières années, on va non plus vers une diminution, mais vers une stabilisation du nombre d'accidents mortels. Le nombre d'accidents reste constant, leur gravité, le nombre d'accidents avec lésions corporelles reste constant maintenant. Le nombre de lésions a fortement diminué, mais maintenant nous sommes à un palier, et donc nous devons passer à une étape supplémentaire. Et l'étape supplémentaire, selon les spécialistes, c'est non plus agir sur le comportement, la vitesse, parce que je vous dis, il y a énormément de contrôles, mais sans doute d'avoir d'autres types de contrôles, à la fois sur les substances psychotropes, les médicaments, l'alcool qui semblerait être présent dans près de 70% des accidents, avec comme nuance, est-ce que c'est un facteur aggravant l'alcool ou c'est un facteur déclenchant de l'accident, donc il faut être très prudent dans la manière dont on raisonne. Mais en tout cas, nous essayons avec des dispositifs tels que l'alcoolock, hein, le système qui empêche de démarrer, mais avec les contours que l'on peut donner à ce système, c'est-à-dire que quelqu'un qui est convoyeur peut venir souffler, le véhicule démarre, enfin bref, il y a toute une série de choses. Donc, je veux dire, nous avons atteint un palier, on est satisfait déjà de l'évolution, mais atteindre la diminution, on avait, si vous voulez, par rapport à l'objectif 2010, on avait démarré très fort dans la diminution du nombre d'accidents. Mais aujourd'hui, avec cette stabilisation, on n'est pas certain d'atteindre des objectifs en 2010 de la diminution de 50%, parce que maintenant, les mesures adoptées dans notre pays ont mûri dans la population, mais ne sont pas suffisantes pour continuer à baisser le nombre de victimes. Je vous remercie.
Muito obrigado. Daria a palavra então ao senhor deputado Lambert, representante de França.
Oui, je reprends la parole quelques instants pour un peu répondre aussi à notre collègue François Bello qui vient de parler à l'instant et qui a commencé son intervention par une note un petit peu sceptique quant au développement du ferroutage, la possibilité de mettre nos camions sur les trains. D'ailleurs, je crois qu'il n'est pas le seul à avoir émis quelques réserves sur la faisabilité. C'est un fait que, dans le passé déjà, ce genre de politique a été introduite et n'a pas toujours provoqué les résultats escomptés. Mais c'est un fait aussi que les routes, le réseau routier européen tel qu'il est, va être amené à devoir beaucoup évoluer si dans les années qui viennent, il devra supporter un accroissement de trafic qui va être encore considérable. C'est dire que nous sommes devant quand même un choix. Soit nous développons encore une fois nos routes, des routes de plus en plus importantes, des autoroutes à trois voies de chaque sens, ou voire plus sur certains axes, ce qui va aussi poser des problèmes quant à la faisabilité de telles infrastructures, ou si nous décidons, pas simplement pour des questions, comme je l'ai souligné tout à l'heure et comme ça a été repris par notre collègue portugaise, pas simplement pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions relatives aux engagements que l'Europe a pris et va prendre en matière de respect de l'environnement, d'émissions de gaz de CO2, je crois que nous devrons
forcément faire de gros efforts en matière de politique de transport et de développement de modes alternatifs. Alors, ça ne peut pas se faire facilement, mon cher collègue, j'en ai bien conscience. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon intervention, un peu longue et peut-être que ça a été noyé dans ce que j'ai dit, mais j'ai souhaité clairement que ça ne soit pas nécessairement qu'à la charge des États, mais qu'il y ait véritablement une politique européenne, une politique de grands travaux, de grandes infrastructures dans ce domaine-là, qui est un choix qui soit fait par la Commission, qui soit fait par le Conseil européen, de façon à ce que ça soit impulsé très fortement, parce que si on s'en tient à ce qui se fait aujourd'hui, on peut effectivement attendre 10 ans, 15 ans et on ne répondra pas aux problèmes. Et enfin, je veux dire aussi autre chose que j'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais bien vous entendre réagir. C'est par rapport aux transports internationaux. Moi, ce que je pense, je vous l'ai dit, je répète un peu, je pense qu'en matière de transports internationaux, de marchandises, nous devrions, au niveau européen, instaurer un permis de conduire européen propre aux transporteurs internationaux. Il ne s'agit pas de refaire passer le permis de conduire à tous les chauffeurs qui l'ont déjà, mais il s'agit de dire que le permis de conduire qu'ils ont déjà, et ceux qui l'auront par la suite, est un permis de construire européen qui répond à des règles semblables dans tous les pays, de façon à éviter que on puisse se permettre, dès qu'on avait franchi les frontières de son État, qu'on puisse se permettre de se comporter comme des délinquants routiers sans grandes conséquences. Donc j'en appelle à ce que vous preniez un peu position sur la possibilité de développer ça. Il ne s'agit pas de marcher sur les plates-bandes de chaque État dans le domaine du permis de conduire pour les personnes et pour les véhicules particuliers, parce que chacun va avoir son système de permis à points, pas de permis à points. Il ne s'agit pas des véhicules particuliers, mais il s'agit des transports internationaux, hein, où les gens font du nord de l'Europe au sud, de l'est à l'ouest, des chauffeurs sillonnent nos routes et d'un État à un autre, ils n'encourent pas les mêmes sanctions. Ce qui fait, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ce qui fait aujourd'hui de graves distorsions de concurrence dans les transports routiers.
Obrigado, Sr. Deputado Lambert, pelo reforço do seu contributo para o debate. Daria a palavra então de imediato ao Sr. Deputado Emílio Olavarria, membro da delegação espanhola.
Sí, muchas gracias. Bueno, es en relación al tema del transporte y de la huelga que la compañera de la Asamblea de Portugal nos ha puesto delante. Yo creo que aquí, en este tema, la mayoría de los países tenemos problemáticas diferentes. En España se dio la huelga básicamente en el sector de los autónomos. España tiene una atomización muy importante en el sector del transporte. Prácticamente el 90% son pequeñas empresas, menos de un vehículo. Y aquí hay un problema también de oferta y demanda, que no tiene nada que ver con la seguridad. Es decir, existe un exceso, diríamos, de oferta delante de la demanda, y lo que había era una queja, en concreto en España, para fijar unas tarifas mínimas, cosa que estaría fuera del tema de la competencia. Pero también nos consta que hay contrataciones que se podrían considerar dumping, y por tanto habrá que ver cómo esto se resuelve. Yo creo que el tema de los carburantes es un tema, en España, por ejemplo, está por debajo de la media europea en la fiscalidad. Y, por tanto, la problemática española es diferente que la de otros países europeos. Por tanto, también aquí hay elementos que tienen que ver con la libre competencia. Y después hay un tema que es interesante, que se ha dicho aquí, que es, tenemos las redes colapsadas y necesitamos mucha inversión en infraestructuras viarias y apostar claramente en las largas distancias por el ferrocarril. O sea, estas son apuestas que los gobiernos y que en el siglo de la Unión Europea se tendrán que discutir como propuestas de futuro y, por tanto, que aquí se tendrán que ver un poquito delante de todo esto los países y las problemáticas que tienen, cómo son capaces de armonizarlas y de ir a un espacio común en todos esos temas de competencia, de seguridad, de transporte.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado e Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, Engenheiro Nelson Baldassare.
Eu gostaria de partilhar convosco também alguns pensamentos acerca, essencialmente, das questões que foram trazidas aqui hoje. mas gostaria particularmente que também que sobre a questão do imobilizador de caminhões, neste caso, imobilizador de chave na medição da taxa de alcoolemia, que alguns países que já têm experiência destas matérias nos pudessem trazer aqui um pouquinho da sua experiência. Ou seja, eu sei que alguns países nesta matéria estão mais avançados do que outros e que me digam se efetivamente é fácil fazer isto do ponto de vista legislativo, se isto se encaixa em problemas constitucionais ou não, e se depois, na aplicação efetiva da questão, não é possível enganar a chave, chamemos-lhe assim, enganar o sistema. Gostava que houvesse essa particular incidência do debate. Até porque eu acho que, ao tomarmos uma medida destas, do ponto de vista europeu, ela tem que ser uma medida efetiva. Não vale a pena estarmos aqui a olhar para coisas que não têm sequência. Acerca daquilo que a senhora deputada Gabriela Mousa nos colocou, eu penso que a resposta está dada. E eu, há pouco era para intervir, mas ainda bem que outros deputados já disseram. Relativamente à existência de caminhões de 60 toneladas em territórios, ainda por cima como a Áustria, que não tem portos marítimos, que é um território de passagem, ou como a França, que é também um território de passagem de norte a sul e de este para o oeste, ou como até a Espanha, eu diria que estes caminhões só são possíveis em autoestradas de ferro, neste caso comboios, ou em autoestradas marítimas, no caso dos países que têm mares. Eu penso que cada vez é mais interessante olharmos para esta solução, até porque ela, como disse muito bem, é muito menos poluidora, resolve-nos uma série de problemas, e ao mesmo tempo poderemos olhar para o transporte de grandes dimensões com o mesmo tempo de transporte e sem as dificuldades e os problemas de acidentes ou até de vias estragadas, como é o caso, que nos podem trazer os caminhões de 60 toneladas. Quero lhe dizer que, do ponto de vista pessoal, como político, entendo que caminhões de 60 toneladas não deviam existir, a não ser em comboios ou em barcos. Mesmo que os tenham que o pôr lá em cima. E, portanto, há sempre formas, como aqui já foi dito, de fazer rapidamente a mudança das cargas e fazer a intermodalidade. Relativamente a esta questão da intermodalidade, eu penso que foi aqui colocada uma questão há pouco pela senhora deputada Cristiane Vienne, que é muito importante. É a questão da saúde. Ou seja, há muito pouco tempo, numa intervenção da APSI, da doutora, ficámos a saber que 3 euros investidos numa cadeirinha, 1 euro investido numa cadeirinha, dava origem a 32 euros recuperados na saúde. Eu estou convencido que, se nós conseguirmos investir algum dinheiro nesta questão do transporte em coletivo, não é o transporte coletivo, é o transporte em coletivo, poderemos ter e ganhar muito o dinheiro para podermos investir noutras áreas muito mais interessantes que propriamente na saúde ou a limitar as condições de poluição que hoje nas grandes cidades já se refletem de forma clara. E, portanto, era um pouco isto que eu queria dizer. Queria também só dizer, porque acho que é importante dizê-lo, que aquele repto que nos foi lançado pela APSI será devidamente transmitido ao Governo, que tem a responsabilidade de conduzir o orçamento, de forma a que possamos, muito em breve, podermos ter o tal euro aplicado e recuperarmos os 32 que nos propôs. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária. Dou de seguida a palavra ao Sr. Deputado representante da Holanda, Sr. Sander.
Thank you very much. In the Netherlands, we have experience with 60-ton trucks, and that's a good experience. I think the question is not if you want them, but the question is how you deal with them. And in the Netherlands, 60-ton trucks, it's possible to drive with them, only with extra educations, and only on main roads. And then it's, I think, possible. But in the Netherlands, we also use water, trains, and the roads. And I think the question is how you use it, and not if you use it.
Muito obrigada. E dou de seguida a palavra ao seu deputado português, Sr. Fernando Santos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Para recolocar duas ou três questões, que foi uma delas colocada aqui pelo nosso colega francês, também pelo nosso colega português, deputado Nelson Baltazar, relativamente ao mecanismo da chave. Isto é, quem está aqui de algum representante de algum país em que exista um mecanismo da chave como controle de taxa de álcool no sangue, se pudesse traçar a sua experiência, gostaríamos de saber como funciona esse sistema. A segunda ideia, relativamente ao álcool, o que pretendia aqui trazer neste debate, e penso que é comungado por todos, é que às vezes pode haver uma ideia de querer reduzir drasticamente os limites e discutirmos muito os limites da taxa de alcoolemia no sangue, mas a questão principal que os países, penso eu, têm pela frente, a primeira é fazer cumprir os níveis que existem já nos seus próprios países. Isto é, primeiro temos de fazer cumprir a taxa de alcoolemia que já existe no nosso país. Isso foi sublinhado naquilo que disse. Mas não deixa de ser menos verdade que também temos de avançar num sentido de alguma normalização e num sentido de dar mais um passo em frente. Ouvi hoje, aliás, hoje de manhã, o representante da França, sendo um país com as características que tem, a dizer e a manifestar o desejo de caminhar no sentido da taxa se esbater, da taxa de álcool no sangue. E gostaria de ouvir aqui, e desafiava os nossos colegas de Espanha, que têm, nomeadamente no que respeita aos jovens condutores, uma taxa de alcoolemia mais baixa, das mais baixas da Europa, que foi introduzida recentemente, quais os resultados e como é que está a decorrer essa experiência. Eles têm esta experiência a decorrer, e os espanhóis são perfeitamente balizadores do que é sanção administrativa e do que é sanção penal. É importante reter estas duas matérias, o que é de crime e o que é de multa ou sanção financeira ou pecuniária. Gostava de ouvir a vossa explicitação sobre esta redução que já implementaram no vosso país, como é que ela está. Terceira nota, gostaria de saber se a senhora doutora da APSI, num minuto, me respondia se concordava também com a redução da taxa de alcoolemia para nos transportes coletivos de crianças. Gostava de saber a sua posição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Santos Pereira. Não sei se os seus deputados espanhóis vão responder ao repto lançado do Sr. Deputado português. Portanto, se assim é, dou a palavra então de imediato ao Sr. Deputado representante de Espanha e de seguida ao Sr. Deputado representante de França.
Sí, gracias. En respuesta pues a la consulta planteada por el representante del Parlamento portugués, decir que efectivamente España introdujo a través del carnet por puntos pues una tasa de alcohol más baja de la que existía. Posteriormente hubo una reforma, una modificación del Código Penal que planteaba que para determinadas tasas de alcohol pues pudiera constituir delito, un delito que tiene una pena de prisión de 3 a 6 meses, con lo cual en la mayoría de los casos pues no se llega a cumplir esas penas de prisión, sino que hay otras medidas alternativas. Decir que pues está en vigor desde mayo, marzo de este mismo año, con lo cual pues tenemos pocos datos. Lo que sí que ya se sabe es que el consumo lógicamente ha disminuido. En los controles que han aumentado de alcoholemia ya se ha comprobado que se han reducido a la mitad el número de positivos con respecto al 2003. lo que todo apunta es que las medidas son efectivas. Hay que esperar un poco más para saber si realmente el que sea constitutivo de delito va a ayudar a reducir aún más las tasas de alcoholemia.
Muito obrigada. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Jean Barbet, representante de França.
Oui, Madame la Présidente, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre collègue portugais. Il ne suffit pas d'abaisser les taux d'alcoolémie admissibles sur les routes pour que cela soit respecté, et créer une règle qui n'est pas respectée ne sert à rien. Il n'est pas rare en France, lors d'accidents corporels, que les taux d'alcoolémie contrôlés soient de 1,5 2 grammes par litre, alors que le taux normal est, enfin normal, que le taux supérieur accepté est de 0,5, et ces taux sont quelquefois même retrouvés dans des transports en commun et dans des transports d'enfants. Donc ce matin, j'ai dit, et je continue à dire, qu'il fallait viser, hein, c'est un souhait, qu'il fallait viser la tolérance zéro, qu'on ne peut pas dire 0,5 c'est pas dangereux, 0,2 c'est pas dangereux, 0,8 c'est plus dangereux, tout est dangereux sauf zéro. Il faut viser zéro, mais je sais que c'est très difficile de l'atteindre. Et en France, où les contrôles aléatoires sont faits sur les routes, malheureusement, les forces de l'ordre manquent énormément de moyens pour ces contrôles aléatoires. Je crois que ces contrôles existent depuis 15 ou 20 ans. Personnellement, dans mon souvenir, j'ai dû être contrôlé 3 ou 4 fois, alors que je conduisais normalement ma voiture sans aucune infraction et sans aucun accident. Et celui qui se fait prendre avec un taux d'alcool supérieur à la normale, au lieu de dire « je me suis fait prendre », il dit « j'ai pas eu de chance ». Alors, pour qu'il ait de la chance, il faut qu'il soit contrôlé à chaque fois.
Muito obrigado. Senhor Secretário-Geral da APSI, se quer usar a palavra, uma vez que foi colocada uma pergunta direta. Sim, então faz favor, tem a palavra.
A APSI concorda com a tolerância zero a nível de motoristas de transporte coletivo de crianças, e isso já é praticado nos nossos cursos. É um assunto muito debatido e sentimos que os motoristas têm noção da responsabilidade que têm nas suas mãos. E nos nossos cursos, se nós sabemos que sentimos que a pessoa não está bem, apesar de não, normalmente não serem feitos testes, não permitimos que sejam feitas, que eles façam a parte da condução prática, nem as auditorias de condução. Portanto, é um assunto muito debatido e que eles aceitam bem.
Muito obrigada. Penso que dou a palavra à senhora representante da Bélgica, se faz favor, tem a palavra.
Oui, simplement une petite chose en ce qui concerne les camions de 60 tonnes. Il est clair qu'aujourd'hui l'économie travaille à flux tendu. Maintenant, il y a des secteurs où ça ne se justifie pas. Je pense par exemple au transport des matières inertes. Il y a très rarement, enfin je ne vois pas comment on pourrait justifier dans le transport de pierre ou de gravier ou qu'il y ait que l'on travaille à flux tendu, que ce soit impératif. Donc, dans ce secteur-là, qui utilise souvent des camions très élevés, je pense qu'il y a matière à réglementation et à réflexion pour favoriser le transport par voie d'eau ou par train. Maintenant, la difficulté pour les entreprises est très clairement que dans le calcul coût-bénéfice, aujourd'hui, le transport par camion reste le plus attractif parce qu'il est moins cher. D'autant plus qu'il existe maintenant une concurrence avec des entreprises venant des nouveaux pays de l'Europe qui ont des tarifs qui sont extrêmement concurrentiels par rapport aux entreprises de transport local. Donc là aussi, je pense qu'il y a une réflexion à mener au sein des États sur finalement ce que l'on veut, parce que favoriser le transport hors route, mais ça va nécessiter aussi des moyens publics.
Obrigada, Madame Christiane Vienne. Não sei se há mais alguém inscrito. Penso que não há mais ninguém inscrito. Há aqui o Sr. Deputado português. Dou-lhe a palavra de imediato. Só chegou o Sr. Deputado.
Para todos, é apenas um pequeno apontamento relativamente às taxas de alcoolemia e aos problemas relacionados com essa matéria no que respeita aos transportes públicos de passageiros. Nós, em Portugal, podemos afirmar que os nossos motoristas de transportes públicos de passageiros estão bastante sensibilizados para os problemas da alcoolemia, na medida em que as próprias empresas têm apostado muito no controle dos seus próprios motoristas. Há muitos anos que em Portugal as principais empresas de transporte público de passageiros fazem testes frequentes aos seus motoristas no sentido de os levar a não consumir álcool enquanto trabalham com os autocarros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que não está mais ninguém inscrito. Se assim for, encerramos então aqui este período de debate do segundo painel e retomamos às 5, mas antes disso passo a palavra ao Sr. Moderador do segundo painel, ao Sr. Deputado Jorge Fão, para dar por terminados os trabalhos. Muito obrigada.
Bom, então, embora com um bocadinho mais de tolerância, esta interrupção à hora dos trabalhos do segundo para o terceiro painel fica um bocadinho mais alargado, também para descansarmos. Haverá um café, dentro de uns minutos aí, que poderemos tomar, e depois retomávamos os trabalhos às 17 horas para o último painel e depois a sessão de encerramento, a leitura das conclusões. Relativamente à realização da próxima conferência, em 2010, eu julgo que os nossos colegas espanhóis apresentarão, penso eu, a sua candidatura. Não há um regulamento ou um estatuto próprio desta conferência que obrigue à votação, ou que obrigue a uma votação sobre a decisão do local da realização da próxima conferência, mas pareceu-me também na Conferência de Paris, quando estivemos, que é normal, antes do encerramento dos trabalhos, colocarmos à consideração de todos os presentes se realmente estão de acordo no local que é proposto para a Conferência de 2010, e seguramente que os nossos colegas espanhóis farão essa referência no outro painel seguinte. Não me recordo, diz-me o colega que já fizeram. Então, na parte final depois faremos essa, no fundo, essa não discussão, mas no fundo essa consagração da decisão. Um intervalo para um café, retomamos no terceiro painel. Muito obrigado pela colaboração de todos.